A tragédia com um voo fretado que levava o time de futebol da Chapecoense ainda repercute, ainda comove. Algumas pessoas, em especial, sentem-se ainda mais angustiadas com o fato de terem medo de avião e a necessidade de viajar agora no final do ano. Psicólogo do PROAMIT, o Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, serviço do Instituto de Psiquiatria da USP, o professor Cristiano Nabucco fala a respeito. Doutor, a angústia de quem tem fobia de avião é mesmo pior em momentos como esse?
Olha, seguramente a gente tem observado que sim, né? É como se aquela expectativa, muitas vezes ansiógena, que as pessoas carregam, desse tipo de meio de transporte, elas fossem confirmadas por ocasião desses acidentes. É como então, resumindo, as pessoas conseguissem então aferir a realidade e dizer, olha, veja, porque eu tenho medo. De fato, os aviões podem cair.
Nesse momento, os argumentos da segurança de voos, eles são cabíveis ainda? É possível dialogar nesses termos?
Olha, o que nós temos observado de uma maneira geral é que existe um número, que eu diria, expressivo de instituições, centros que procuram tratar, né, essa fobia específica, com o que chamamos de aviofobia, né? Algumas delas, por exemplo, são constituídas por pilotos ou ex-pilotos que têm como objetivo central ensinar ao viajante, né, ao passageiro, quais seriam as bases que norteariam todo o processo de segurança aérea. Como que funciona a aerodinâmica, ele daria noções de meteorologia, enfim, né? Existem, né, outras abordagens que procuram enfocar outros aspectos, né, formas de você lidar. O que nós sabemos é que o centro do medo, né, por assim dizer, ele opera no que a gente vai chamar de amígdala cerebral, que é o centro de tomada de decisão do nosso organismo, né? A amígdala cerebral é ela que entra em funcionamento, por exemplo, quando nós vamos atravessar uma rua movimentada. A gente olha de um lado para outro, mas é como se instintivamente nós tomássemos a decisão, né? Muitas vezes o nosso pensamento, ele fica um pouco atrasado e a gente fala conosco mesmo, caramba, o que eu estou fazendo? Deveria ter esperado mais. Então, existe uma amígdala cerebral que ela é que toma as decisões ligadas à sobrevivência. Então, o que isso tem a ver com a explicação que eu dei anteriormente? Tudo. Por quê? Porque esses cursos, né, que visam dar, aspas, informações sobre o voo, eles vão atuar no córtex pré-frontal, que é a região do conhecimento, que pouca influência tem sobre o aspecto emocional da amígdala. Percebe? Então, o que acontece? Para que nós tenhamos que trabalhar com o medo, nós temos que trabalhar com questões ligadas à emocionalidade e não sobre a lógica subjacente, se um voo é mais seguro, não é, se a probabilidade de um avião cair é menor do que a de um carro bater. Isso pode servir para muitas pessoas, mas de uma forma geral, para o indivíduo que está com medo, ela não tem macroatividade nenhuma.
Pela sua experiência, professor, de maneira geral, qual o perfil das pessoas que têm esse tipo de fobia de voar?
Olha, é muito curioso isso, porque quando nós começamos a fazer esse levantamento, né, da quantidade de indivíduos que chegam aqui, de fato, com histórias pregressas de situações negativas de voo. Um indivíduo que pegou uma turbulência, outro que pegou um avião que teve um problema, que teve que arremeter. Se a gente for traçar um paralelo, eu diria aí que 5% das pessoas apenas que chegam aqui buscando ajuda, passaram por algum tipo de dificuldade, né? O que isso quer dizer? Que 95% dessas pessoas que chegam buscando tratamento, na verdade, são pessoas que trazem já uma organização pessoal muito ligada à ansiedade, né? É o que a gente vai chamar de mindset, né? São pessoas que constroem a vida através de uma leitura mais perigosa, uma leitura de que a vida pode oferecer maiores riscos. Então, quando elas se percebem dentro de um avião, onde elas perdem o controle, então essas fobias aparecem. O que eu diria, para concluir, é que, na verdade, na fobia de avião, 95% dos casos, a fobia se manifesta no avião. Ela não é derivada do avião, propriamente dito. E muitas pessoas, então, vêm buscar tratamento. Mas quando você começa a trabalhar, a gente percebe que existem outras questões pessoais anteriores, conforme eu disse, construções mentais, estilos mais inseguros de vida, que fazem, então, com que o avião seja o novo palco de manifestação dessas inseguranças.
Professor, uma última orientação, uma última avaliação. A avalanche aí de notícias diminui, aí, é claro, né, com o passar do tempo após a comoção do acidente. É um time de futebol, tem todo esse destaque popular, mas aos sobreviventes isso ainda perdurará na mídia. Haverá aí, dentro de tempos, aí, aquelas lembranças das datas. Como que quem tem fobia pode se sentir pouco menos desconfortável tendo acesso a essas informações?
Olha, o que nós propomos muitas vezes são alguns exercícios que eles têm uma influência muito poderosa sobre a própria morfologia do cérebro, né? O primeiro deles é o que se chama hoje popularmente de mindfulness, que nada mais é do que técnicas de meditação. Então, indivíduos, por exemplo, que uma semana antes de pegar um voo começam a meditar, fazer exercícios respiratórios, isso diminui de uma forma expressiva o grau de ansiedade. Essa seria a primeira dica que eu vou sugerir. A segunda dica é que esses indivíduos procurem, né, na obrigatoriedade de um voo, fazê-lo próximo a pessoas conhecidas, né, alguém que esteja também participando da viagem e que possivelmente cumpram um papel de uma forma de uma tranquilização maior, de um apoio. Então, a respiração, uma outra pessoa ao lado, né? E, finalmente, um exercíciozinho muito importante, e ele ajuda bastante. Algumas pesquisas mostram que a capacidade do indivíduo relatar o que ele sente tem um efeito terapêutico muito grande. Então, um exercício que nós damos muitas vezes, que ele é de grande valia, é um indivíduo, por exemplo, pegar uma folha de papel, né, e escrever a respeito do seu medo de voar. Então, ela vai fazer isso no primeiro dia. No segundo dia, ela pega uma segunda folha em branco e vai relatar as mesmas coisas que ela relatou no dia anterior. Obviamente que sem observar a primeira folha. Tá? O indivíduo deve fazer isso por 5 dias seguidos. É muito curioso que quando nós observamos a primeira narrativa, né, no papel para a última, ela é completamente diferente, porque cada vez que o indivíduo se propõe a relatar a dificuldade, é como se ele fosse entrando em contato com esses medos subjacentes, com essas angústias, e isso tem um efeito muito poderoso na redução desse quadro de ansiedade. Então vamos lá, fazendo exercícios respiratórios, fazendo esse diário, né, e viajando com alguém, eu tenho certeza que isso deve impactar positivamente.
Dr. Cristiano Nabucco, psicólogo do PROAMIT, que é o Programa Ambulatorial dos Transtornos do Impulso, um serviço do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado por suas informações, por suas orientações aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Entrevista Fábio Rubira.